meu querido irmão, o texto que nós mencionamos no Salmo de número 91, verso 1 a 4, e eu falei que estaria realçando o versículo 3, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Versículo 3: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E o último versículo: e ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Lindo este salmo, muito conhecido, e algumas pessoas até usam este salmo como amuleto. A Bíblia, a palavra de Deus, não é um amuleto. A gente não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, porque a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é pura. Provérbios capítulo de número 30, versículo 5, e o capítulo 12, versículo 6, diz que a palavra do Senhor é purificada 7 vezes em forno de barro. Então toda a palavra de Deus é pura e é verdade, João 17, 17. Então não adianta deixar aberto o Salmo 91, porque aí você está transformando o Salmo 91 num amuleto, porque toda a palavra de Deus é pura. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre o poder de Deus sobre o laço do passarinheiro. Meu querido irmão, é importante a gente prestar atenção nisso. Não há um dia sequer em nossas vidas que Satanás não arme algum laço para nossas almas. Mas também não há um dia sequer em nossas vidas que Deus não atue nos livrando de todos os laços do passarinheiro. Porque o passarinheiro está ativo e sempre armando laços. Por isso, alguém escreveu uma frase que eu considero muito importante: fique atento, as armadilhas do inimigo não se apresentarão a você da seguinte forma: muito prazer, meu nome é Laço, fique parado enquanto eu te prendo. Nunca você vai ouvir isso, porque você não saberá de que maneira o passarinheiro está armando o laço para te pegar. E nestes dias, Satanás tem acelerado a sua ação destruidora em face dos salvos em Cristo Jesus, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Ademais, tendo o destino certo, que é o inferno, ele tenta enlaçar o maior número de pessoas que puder. Ele atua usando toda a sua tática ardil e inescrupulosa, bem como todo o seu arsenal satânico, para destruir os que são chamados filhos de Deus. Uma das suas principais táticas está esculpida no seu codinome, passarinheiro, pois seus laços são usados para prender suas vítimas e submetê-las ao seu domínio. Seu estratagema é armar ciladas a todo tempo. Muitos são atraídos pelas iscas usadas por ele, que, por sua vez, são atrativas, envolventes, sedutoras, pois essas iscas, elas atiçam as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Ou seja, Satanás usa o mundo e tudo que no mundo há, e ele usa isso como laço. 1 de João, capítulo 2, versículo 16. A boa notícia que eu tenho para você é que nós cremos que Deus tem poder sobre todas as coisas e ele agirá em nosso favor, livrando-nos dos laços do passarinheiro. Afinal, diz 1 de João 3 e 8, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E como a gente pode entender essa questão do laço? Primeiro, o passarinheiro, ele sempre se escondia atrás de uma moita ou de uma tapagem ou de um anteparo e vigiava a chegada do pássaro e armava uma linha ou uma corda e camuflava bem e colocava no meio o alimento para que quando o passarinho ali pousasse e comesse e distraído, ele então puxava o laço e o passarinho ficava preso. E aí se dizia: mais um pássaro caiu no laço do passarinheiro. Simbolicamente, é assim que funciona, pois o diabo, ele usa suas iscas tentadoras em laços bem armados para atrair o crente por não vigiar. Aí o crente cai em tentação e passa a sofrer grandemente na tentativa de escapar do laço. pondo também a sua vida em perigo. Por isso, alguém escreveu uma frase que diz o seguinte: é melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. Mas como é que age o passarinheiro? No verso 3, a expressão diz assim, o texto diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Essa expressão passarinheiro, o escritor está usando uma metáfora, onde o inimigo, nosso inimigo, o diabo, está sendo comparado a esse passarinheiro. Pois o diabo, ele arma seus laços para aprisionar os filhos de Deus mediante sua astúcia, deslealdade, maldade, oportunismo. O passarinheiro, quando ele ia pegar o pássaro, ele usava alguns elementos para aprisionar o pássaro. Primeiro, um local. Ele escolhia o local apropriado. Segundo, uma linha, que era o instrumento para que ele pudesse prender o pássaro. Terceiro, ele usava uma isca. Ele escolhia a isca, que normalmente seria um alimento, e também uma ação. Então ele se preparava, escondia-se, usava também uma ação. E ele usava, por último, um esconderijo. Ele ficava escondido. E quando o pássaro vinha, e pegava a isca, ele então puxava. E a Bíblia diz assim, olha que interessante, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, na versão da Bíblia, a mensagem. Olha o que diz o texto: tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenido. Embora a Bíblia não o chame por este nome, porque ele tem outros nomes, né? Ele é chamado dragão, antiga serpente, inimigo, é diabo, acusador, etc. tal. Mas esse é um, eu creio que a gente pode aplicar esse passarinheiro como um codinome de Satanás. E por quê? Em função da similaridade entre a ação do passarinheiro e a de Satanás. E, ademais, o apóstolo Paulo usa essa palavra, laços do diabo, em 1 de Timóteo 3 e 7 e 2 de Timóteo 2 e 26. Paulo usa essa expressão. Portanto, podemos usar isso como um codinome de Satanás. Mas o que nós aprendemos na Bíblia sobre a questão do laço? A Bíblia diz: o passarinheiro lhe é arguto e é sagaz e sabe usar a isca. E a isca certa e o laço certo para o tipo de presa. Ele pode usar algo insignificante, indigno de atenção, mas eficaz na sua execução. Certo pastor disse o seguinte: que o passarinheiro é suficientemente forte para prender e atrasar, podendo ser o começo da destruição. Ou seja, o laço que ele arma é suficientemente forte para prender e atrasar, podendo ser o começo da destruição. Assim, examinando as escrituras, desfolhando as páginas da Bíblia, nós podemos concluir que as armadilhas, os laços que Satanás arma, são preciosamente articulados para capturar a presa. E ele vale das seguintes táticas. Primeira, a armadilha é sempre colocada por onde passamos. Jó, capítulo de número 18, versículo 9. Segundo, ele conhece os nossos caminhos, as nossas fraquezas, e por isso ele arma os seus laços. Salmo 142, versículo 3. Ele ainda usa as pessoas que supostamente querem o nosso bem, que acaba sendo um laço. Quanta gente se apresenta para te ajudar, mas é laço. Cuidado, 1 de Samuel, capítulo 18, versos 20 a 21. Ainda ele pode armar os seus laços para atingir o seu lado emocional e fazer a pessoa sentir culpada. Se você ler Jó 22 e 10, os inimigos de Jó, é que eu chamo de inimigo, porque na verdade que amigo é aquele que acusa, dizendo para Jó: oh, você transgrediu a lei de Deus, por isso que você está sofrendo. Aí o camarada fica com culpa, sentimento de culpa. Isso aqui não é amigo. Então, são os inimigos. E você lendo isso, você vai ver que ele é um laço para deixar a pessoa com sentimento de culpa. Quanta gente te acusa para deixar você com culpa? Isso é um laço. A outra coisa, a sua armadilha é sempre como uma arma engatilhada, ou seja, pronto para ser detonada, Salmo 38, versículo 12. Mas há uma outra ainda, a sexta lição que a gente aprende aqui, é que a armadilha pode ser acionada também até pela inveja. Se você ler Atos capítulo 8, versículo 23, aquele Simão mágico, quando se converteu, ele ficou de contínuo com Filipe, via os milagres, até aí tudo bem, tal, via Deus operar maravilhas, ele não se incomodou muito, até que os apóstolos, que eram os responsáveis pela igreja, chegaram e perguntaram aos irmãos se eles eram batizados com o Espírito Santo. Eles disseram que não, então impuseram as mãos, diz a Bíblia que Pedro e os apóstolos que estavam ali reunidos impuseram as mãos sobre aquelas pessoas e eles começaram a falar noutras línguas. Naquele mesmo momento brotou no coração de Simão o mágico uma inveja, ele queria aquele poder das mãos porque ele era mágico, usava muito as mãos. Naquele momento Pedro mandou ele se arrepender do mal que ele fizera, porque foi um laço que acabou tirando Simão do contexto da igreja. E ele era um crente, porque ele não faltava os cultos, como muitos crentes faltam. Ele ainda era, pelo menos nisso aí, ele era bom. Ele não faltava os cultos, porque ele de contínuo estava com Filipe. Mas ele caiu no laço. O obreiro também cai no laço quando ele dá um mau testemunho de vida. 1 Timóteo 3:7, precisa compreender isso. Nós não podemos dar mau testemunho, que é um laço, porque a gente, Satanás, está usando esse mau testemunho para poder afastar as pessoas do evangelho. E o amor à riqueza faz também a pessoa cair no laço. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 6:9 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, meu irmão, a Bíblia fala sobre isso. Agora, quais as orientações de Deus para nós não cairmos nos laços do passarinheiro, ou no laço do passarinheiro? A palavra de Deus nos orienta de diversas maneiras para nós não sermos aprisionados pelo laço do passarinheiro, usando os seguintes procedimentos, agindo da seguinte forma. Primeiro, não se desvie dos seus estatutos. Salmo 119, versículo 10. Permaneça na presença de Deus, permaneça cumprindo a palavra de Deus, porque caso contrário você vai ser vítima do laço. E depois que cai no laço, meu irmão, Satanás faz um estrago muito grande. Segundo, observar os ensinos dos sábios. Tem pessoas que gostam de companhias que lhe agradam. É melhor você procurar uma companhia de um sábio e não do que te agrada, não do que vai te concordar com você naquilo que você faz de errado. Um sábio, ele terá que agir como um sábio, sempre visando o melhor. Então procure observar os ensinamentos dos sábios e não ficar ouvindo essas coisas que não edificam e que só trazem problema. Tem pessoas que ficam o tempo todo vendo aqueles vídeos malignos, observando coisas que não tem nada a ver, e ele só vai enchendo o seu pote de lixo e não de ouro. Então saia dessas coisas, observe os ensinamentos dos sábios. Uma outra coisa, viva o temor do Senhor, pois o temor do Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Isso é a Bíblia quem diz. Em quarto lugar, não fale tolices, pois isto causa desgraça e nos faz cair na armadilha das nossas próprias palavras. Provérbios 18, versículo 7. Cumpre também as promessas feitas a Deus. Provérbios 20, 25. Porque senão você cai no laço. Se você prometeu a Deus, vai cumprir, meu irmão. Dá seu jeito aí, mas tem que cumprir. Você não prometeu? Tem que cumprir. Deus não é Deus de brincadeira. A gente faz uma promessa, depois abandona, não quer mais. E aí você está se enlaçando a cada dia. Satanás vai usar isso. Vai prender você. Outra coisa, afasta-te de pessoas perversas, pois o seu caminho é laço. Salomão fala em Provérbios 22 e 5 e Paulo também, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versos 5 a 15. Não seja bajulador, pois este constrói armadilha para si mesmo e para, não tanto bajulado quanto bajulador, podem cair. Provérbios 29 e 5. Tem um monte de gente na igreja que gosta de bajular, ó. Bajular o pastor, bajular o regente do coral, bajular o maestro da banda de música, o líder dos jovens. Temos que ter cuidado, a bajulação não é de Deus, né? Você pode ser humano, agradável, mas bajular não faz parte do nosso cardápio. Ser honesto e justo, pois isso livrará sua alma dos laços, Provérbios 29:6. Não temer o homem, mas temer a Deus e o Senhor, porque isso fará você se livrar dos laços. E a Bíblia vai dizer em Provérbios 29:25 que você é colocado num alto retiro. Agrada a Deus em tudo, e isso vai evitar você cair no laço da mulher adúltera, Eclesiastes 7:26. Permaneça em estado de alerta para os falsos passarinheiros, porque até isso tem. Existem passarinheiros verdadeiros, entre aspas, que a gente vai falar verdadeiro, entre aspas, parece incongruente isso, mas falsos passarinheiros. Jeremias vai falar sobre isso no capítulo 5, versículo 26. Eles armam laços para pegar pássaro, mas a intenção real é capturar pessoas. Olha que coisa que ardil, né? O camarada se finge de passarinheiro que para pegar pássaro, mas na verdade ele quer pegar pessoas. Então nós precisamos ter cuidado para não cair. E a Bíblia nos orienta a isso. Por último, como é que Deus age para nos livrar do laço do passarinheiro? Bom, muitos não entendem que Deus tem o poder de governar a nossa vida, de controlar a nossa vida, e por isso são levados, por não entenderem, são levados pelo desejo da carne e incitados pelo passarinheiro para seguidamente serem vitimados pelo laço. Todavia, precisamos saber que Deus age em nosso favor e em desfavor do laço quando nos abrigamos no esconderijo do Altíssimo. Preste atenção nisso. O texto vai dizer o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é meu Deus e meu refúgio, e nele confiarei. Porque, estando habitado no esconderijo do Altíssimo, habitando no esconderijo do Altíssimo, você será livre do laço do passarinheiro. Então, a condição sine qua non é estar abrigado, porque se você não estiver abrigado, você vai ser vítima dos laços do passarinheiro. A Bíblia revela ações, e por ela devemos seguir as suas orientações. Preste atenção, não basta ser crente, é preciso estar abrigado no esconderijo do Altíssimo, porque a Bíblia revela ações divinas, e por elas entendemos que não é da vontade de Deus que seu filho seja laçado pelo passarinheiro. A Bíblia também nos prova que seu agir mediante atitudes protetivas explícitas. Deus prova pela Bíblia que Ele quer nos proteger. Basta você fazer um passeio pela Bíblia, quantas pessoas foram protegidas. Então as atitudes de Deus são protetivas e explícitas, estão claras na Bíblia. Ele também nos livrará do laço do passarinheiro, como já lemos no versículo 3. Ele te livrará. Por quê? Ele quebra os laços para libertar a nossa alma, como o pássaro livre da arapuca. Se você pegar o Salmo 124, versículo 7, é lindo. Ele cortou o laço, ele quebrou o laço, e a nossa alma escapou como o pássaro. Isso mostra que Deus está agindo. Ele também nos protege do laço quando a Ele clamamos. O Salmo 140, versos 5 a 7, você vai encontrar isso. Ele nos guarda também daqueles que armam laços contra nós. Salmo 141, versículo 9. E quando usamos a fé e a esperança em Cristo, a nossa vida não fica presa nos laços do diabo. 2 Timóteo 2, 26. Portanto, meu amigo, meu irmão, Deus manifesta o seu poder sobre os laços do passarinheiro por conta da sua proteção divina, providência divina e promessa divina, claramente explícita em sua palavra. Como escreveu o grande pregador Charles Spurgeon, certamente nenhuma trama sutil terá sucesso contra aquele que tem sobre si os olhos de Deus, lhe vigiando para sua proteção. Nós somos tolos e fracos, como pobres pássaros, e somos muito propensos a ser atraídos à nossa destruição por adversários ardilosos. Mas se habitarmos perto de Deus, Ele garantirá, e o mais talentoso enganador não nos enganará. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Cuidado com o laço do passarinheiro. Tome cuidado, mas creia que Ele te livrará do laço do passarinheiro. E eu profetizo que esta palavra se cumpra na sua vida, para a glória do Deus que fez o céu e a terra. Deus te abençoe e te dê uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.